Olha só, né? Voltamos aqui, né, para o módulo 5 da nossa Maratona Zemarin, né? Aqui eu, Ângelo Belchior. Vou falar um pouco de um dos temas que talvez seja um dos temas mais importantes que a gente tem aí dentro do desenvolvimento do app, um dos mais requisitados, indubitavelmente. Hoje a gente vai falar de Push Notification. Ó, você aí que quer se comunicar com o seu usuário, né? Você aí que quer. Tem uns pessoal, o espírito de porco, vai querer mandar um monte de spam pro usuário de Push Notification, né? Mas você que quer enviar mensagens para Push Notification, hoje eu vou falar de um serviço bem legal, que é o Azure Hub Notification. Aí. Ok? Só lembrando, né, pessoal? Utilizem sempre aí a hashtag MaratonaZamarin. Participei do grupo do Facebook, né? ak.ms/grupo-maratona. E se você tem alguma dúvida, crítica e ou sugestão, dúvidas maratona, por favor, ak.ms/dúvidas-maratona, né? E sempre agradecendo a todas as pessoas que fazem parte da maratona. Pessoal que interage conosco aí no Facebook, nosso grupo lá do Monkey Knights que tá no WhatsApp também bombando lá também, né? O pessoal tá interagindo legal. É gratificante ver que muitas pessoas estão colocando aquelas ideias que tinham no papel, transformando essas ideias em apps, né? É bem bacana isso aí, pessoal. Ok? Vamos lá, né? Assim, o que é um push notification, né? Eu vejo que muita gente sabe o que é, mas algumas pessoas confundem, né? Imagina que toda e qualquer notificação que é recebida no celular é de um push, alguma coisa assim, né? A ideia do push é você se comunicar com o seu usuário de uma forma direcionada, certo? E o usuário vai poder interagir, né? Ou até mesmo ser levado até um ponto específico do seu aplicativo. Imagina que eu envio como se fosse um SMS, mas esse SMS, essa mensagem, ela não vai, obviamente, para o aplicativo de SMS, vai direto para o seu aplicativo, certo? Específico para aquele aplicativo e você pode interagir. Hoje você tem sistemas operacionais que você pode mandar imagem, você pode mandar até algum tipo de estrutura na qual receba uma resposta. Certo? Então imagina que você o app dentro do seu app tem um chat ou tem algum código que você precisa validar, por exemplo, você manda um push notification com informação, que uma senha, de repente você coloca uma contrassenha na próprio corpo daquele push e dispara. Isso aí varia de sistema operacional para sistema operacional. A gente vai tratar de algo mais simples, mas a evolução disso é natural quando você começa a entender como as coisas funcionam. Então, a ideia é você se comunicar com o seu usuário de maneira direcionada, né? E ele vai interagir e ele vai, com certeza, isso vai aumentar o uso do aplicativo, né? Existem algumas formas, a gente vai falar um pouquinho também. Tem uma questão que não é tão técnica aqui, né? Tem uma questão mais de marketing, mais de usabilidade, mais de testes, de teste AB, enfim, de questões que são interessantes para o pessoal que administra o app, não na parte tecnológica, mas na parte de retenção de usuários e usabilidade, enfim, tem uma porção de coisas legais aí que é um mundo novo que se abre quando a gente coloca uma feature dessa no nosso app. Certo? Basicamente, como que funciona? Isso aqui, pessoal, é importantíssimo a gente entender. Né? É importante a gente entender como a mágica acontece por trás, porque eu já peguei situações que, mesmo utilizando o Azure Hub Notification, eu tive problemas que não estavam no Azure, mas estavam nas plataformas específicas. Porque cada plataforma tem a sua própria infraestrutura, certo? Tem sua própria rede de gerenciamento de mensagens, né? Não é algo global, né? Não é que nem o SMS. Pode ser até considerado um SMS, mas no caso, se eu tenho operadora A, eu consigo mandar um SMS para operadora B. Nesse caso, eu não tenho, né, no Push Notification. O Google tem a sua plataforma, a Microsoft tem a dela e a Apple tem a dela. A Apple é o APNS, Apple Push Notification Services. O Google é o FCM, Firebase Cloud Messaging e Windows Notification Service para o Windows. Então, são redes independentes e separadas. Então, elas não se comunicam, elas têm elas têm a infraestrutura própria e gerenciamento próprio, certo? O aplicativo, ele vai fazer o quê? Ele vai se registrar essa rede. Então, fiz meu aplicativo na iOS, certo? Então, eu vou me registrar nessa rede falando eu gostaria de receber push notification, ou ainda eu autorizo o meu app a receber push notification. Acho que o termo certo é esse, porque você tem situações que o usuário fala: não, eu não quero receber push notification, eu não autorizo o meu app a receber. Então eu simplesmente valido isso, falo: ó, esse app vai receber um push notification. E esse push, e nessa validação, nesse registro a essa determinada rede, certo, vai gerar um identificador único, né, que é um token que a gente chama, ou uma URI, que é no caso do Windows, que ele gera uma URI, que no final também vai ser um identificador único, se a gente for pensar. Então, quando eu me registro, eu recebo um identificador único, e esse identificador, ele vai servir para quê? Para eu mandar uma mensagem, eu vou mandar para um usuário, ok? Então, no meu lado do back-end, né, no meu back-end, na parte que dá suporte ao meu app, que geralmente fica na nuvem lá, que a gente bota no Azure o nosso sitezinho, as nossas Azure Functions, ou algum outro tipo de sistema, eu armazeno esse identificador único. Para quê? Porque quando eu for me comunicar com alguém, eu preciso dele. Entendeu? Então o Zezinho, né? Eu fiz meu aplicativo lá, o Zezinho abriu o aplicativo, se cadastrou lá, né? No meu back-end, o cadastro dele gerou o ID 1. Então o meu ID usuário é 1. E quando ele gerou essa. Quando ele se registrou na rede da Apple, porque o Zezinho está usando iPhone, ele gerou um token gigantesco lá com 1 bilhão de números. Então eu pego essas duas informações, por exemplo, esse token e esse ID 1, e eu sei que essas duas informações são referentes ao celular do Zezinho. Então quando eu precisar mandar uma informação específica para o Zezinho, eu tenho lá: qual que é o Zezinho? É o ID 1. Qual que é o token do ID 1? É esse cara aqui. Aí eu, qual que é a rede desse token? Ah, é a Apple. Então pega essa infraestrutura de código e manda para, e faz com que essa infraestrutura envie essa notificação ao usuário. Certo? Então, basicamente, esse é um fluxo que a gente tem. Esse é o fluxo que a gente tem para poder se comunicar com o usuário. Você já nota aí algumas questões meio chatas, né? Porque, bom, eu tenho Apple, eu tenho Google, eu tenho Microsoft, cada um gerencia de um jeito. Eu vou ter que fazer um controle no meu back-end para saber quem é quem, para gerenciar. Quando eu me comunicar, imagina que eu tenho uma base de 5 mil usuários, é um número, às vezes até irrisório, mas 30% deles. Apple, e 70% dele Google, e nenhum Windows Phone. 1% Windows Phone, e a conta vai dar 101, você interprete como quiser aí. Eu preciso gerenciar, então vou ter que ter três, digamos que, serviços para disparar isso daí. Certo? Então eu vou ler minha base, lá, eu vou comunicar com todo mundo. 5 mil pessoas, 5 mil usuários, 5 mil devices. O que eu faço? Mando esse push. Só que, opa, pera aí, eu não posso mandar de um jeito só, porque cada um tem sua rede, cada rede tem sua API. Entendeu? E cada mensagem que eu preciso enviar tem que estar num padrão específico de cada rede. Interessante isso, né? Não sei se vocês imaginavam como que funciona isso. Mas essa imagem aqui, acho que ela representa bem esse mundo. Então, a gente pode ver aqui o nosso tablet, né? Ele vai bater no serviço de notificação de cada plataforma. Esse serviço vai retornar para a gente um token. Esse token precisa ser armazenado no back-end, porque eu preciso saber quem é quem, certo? E aí, quando eu for mandar uma notificação, o back-end que manda a notificação, eu mando para esse serviço de notificação específico, e o serviço de notificação específico envia para o dispositivo em questão. É claro que eu, a partir do dispositivo A, eu consigo mandar um push notification para o dispositivo B, mas eu vou ter que passar por esse processo. Então eu não vou estar utilizando o meu back-end. Eu posso, dentro do meu app, por exemplo, num API REST. O Firebase Cloud Message, assim, é uma API REST na qual eu passo alguns tokens lá. Eu passo o token de configuração que ele tem lá para autenticar nessa API, mando minha mensagem que é um JSON e sai do celular A e vai para o celular B. É assim que funciona, né? Ah, mas eu no iOS, como funcionaria? Você teria que fazer isso na mão também. E no Windows Phone também. Pô, mas a gente tá falando de Xamarin, né? Eu quero utilizar o Xamarin Forms, eu quero fazer uma vez só isso aí. Como é que eu resolvo? Então, a gente vai chegar lá. Certo? Porque é um grande desafio, de fato, né? É um grande desafio você gerenciar isso daí. São três plataformas distintas, né? A gente cai no problema que o Xamarin veio para resolver, que é justamente isso: três plataformas, três bases de código diferente, enfim, tudo aquilo que eu acho que você já entendeu, né? E você tem uma porção, você tem um problema sério de infraestrutura, escalabilidade e segurança. Por quê? O seu back-end, ele vai ter que estar pronto para atender essas infraestruturas. São três: iOS, Android e Windows. Eu vou ter que codificar três vezes, entendeu? Eu vou ter que codificar três vezes, tanto no back-end quanto no meu app, certo? Se eu quiser fazer isso daí. Então eu vou ter que colocar o SDK do Google, o SDK do Android, do iOS, do Windows Phone. Do outro lado eu vou ter que colocar, também fazer, eu tenho que entender como é que funciona a API do Google para eu centralizar lá e fazer um serviço que dispara, esse serviço vai me ler no meu banco de dados, vai verificar. Opa, quem é do Android aqui? É vocês? Vem cá, vou mandar push para vocês. E agora, iOS. Quem é o serviço de iOS? Não, é você, é outra função. Então lê lá de novo no banco de dados, faz isso. E o Windows? Tá aqui. Faz. Então você tem um problema muito grande. E aí você, para gerenciar isso, imagina que você vai disparando uma porção de mensagens, 5 mil mensagens por dia. Às vezes você tem um serviço que precisa notificar diariamente o usuário. E aqui até vou citar um caso de sucesso interessante. Por exemplo, o aplicativo de EdSaúde, que eu tive o prazer de trabalhar lá na empresa. Então imagina que eles têm um serviço que eles todo dia precisam notificar o usuário que ele precisa atualizar o peso dele. Ou você tem uma rede de restaurante aí, ou uma rede de, enfim, de notificação. Imagina quantas pessoas compram comida por aplicativos e você tem que enviar essa notificação. Ó, o seu pedido está sendo feito, seu pedido foi cancelado, etc, etc. Então, você precisa ter uma infraestrutura gigantesca por trás. Então, o nível de complexidade começa a aumentar. E tudo isso é muito, mas muito chato de se fazer. Eu falo chato porque eu já fiz. E não foi uma vez só, não. É chato. Quando eu falei chato, é chato pra cacete, né? Pode falar palavrão, mas a palavra não seria cacete. Seria aquilo que você está imaginando agora, se você tiver uma mente poluída e pervertida, como a minha, nesses casos de ter que codificar muita coisa. Então, por que que a gente opta por utilizar algo como o Azure Hub Notification? Porque é óbvio que quanto mais chato, quanto mais código braçal, quanto mais linha de código, a probabilidade de dar problema é muito maior, entendeu? Então a ideia do Hub Notification é que ele centraliza em um único ponto todas essas três plataformas. Você entendeu? Então ele tem do lado do back-end dele, do Azure, essa centralização. Basicamente, o Azure fala o seguinte: amigo, só me configura aqui quais são as chaves para acessar o iOS, o Android e o Windows. Deixa que o resto eu me viro. Quando você quiser mandar uma mensagem, faz o seguinte: manda uma mensagem para mim, certo? Só me fala para quem você quer enviar, que eu envio. Se for para o Android, vai para o Android. Se for para o iOS, vai para o iOS. Se for para o Windows, vai para o Windows e assim se vira. Você não precisa se matar para configurar. Outro ponto, eu sou nuvem, né? Você vai ter lá uma quantidade X de disparos, certo? Uma quantidade bem alta de disparos. Eu vou garantir a entrega disso daí. Você vai ter log, você vai ter uma porção de coisa. Então, deixa comigo que eu bato esquerda, entendeu? Não tem problema nenhum. E a implementação acaba sendo muito simples, né? Porque eu implemento um SDK do Azure no aplicativo do Xamarin Forms, certo? Eu configuro algumas coisas, porque querendo ou não, são plataformas diferentes, mas é configuração e não é codificação, entendeu? É muito mais simples fazer isso. Eu tenho uma interface única que vai gerenciar esses envios. Ok? Então isso facilita, eu posso enviar nisso. E eu vou explicar um pouquinho também, porque nessa questão de gerenciamento de envios, ela não fica muito a cargo do desenvolvedor. Eu vou explicar um pouco mais para frente, né? Quando eu falo de gerenciamento de envio, estou falando que assim, eu posso enviar um push por localidade, por usuário, por segmento. A gente vai ver, vou comentar sobre isso. E outro, alta escalabilidade e segurança. Eu tenho garantia de que se o seu serviço está bombando mesmo, você tem 1 milhão de usuários lá, que no caso do Dieta Saúde, era nem lembro quantos milhões de pushes eram disparados, mas imagina que todo dia tinha uma porção, tinha mais de 1,5 milhão de usuários lá. Lógico que não ia para 1,5 milhão de pessoas, mas todo dia tinha lá, sei lá, 200 mil envios por dia de push notification. A sua infraestrutura aí da sua empresa aí, o servidorzinho lá que fica debaixo da goteira lá, ele consegue fazer isso, certo? E A gente está falando de uma comunicação totalmente importante para você fazer, como eu falei no começo, lá, engajar o seu usuário e para você comunicar de maneira efetiva. Isso vai fazer com que ele aumente o uso do aplicativo e, dependendo da circunstância, ele consiga até, num determinado momento, você manda uma promoção específica para ele. Ó, só agora, para quem tocar aqui, para quem entrar aqui, 30% de desconto em alguma coisa. Opa, meti aqui o... Ups. Falando aqui, comunicando, bate, mas enfim, mas você manda um push notification pro cara lá, agora só compre agora e vai. O cara, de repente, você faz uma venda nisso. Então, às vezes, se você não conseguir ter essa flexibilidade, você acaba perdendo oportunidades aí. Só voltando então naquela imagem, voltando não, uma nova imagem aqui, o procedimento no geral é o mesmo, mas notem aqui o hub de notification. O que que acontece? O seu app vai ter que ainda verificar com a operadora, no caso Apple, Google ou Microsoft, vai ter que se registrar. Mas o SDK do Azure vai abstrair isso para você, né? Você, como eu disse, vai ter que configurar apenas, você não precisa se matar para codificar isso daí. Apesar que é simples também, mas você faz de um jeito mais tranquilo. E a partir desse momento, quando você faz esse registro, você envia para o back-end do Azure, falando: ó, esse aqui é meu token, viu? Esse aqui é meu token. Então as plataformas pegam, os aplicativos pegam o token de cada plataforma e enviam pro back-end do Azure. O Azure, por sua vez, ele também vai gerar um token, né, para aquele cara, né? Mas é o token do Azure, ok? Vamos lá, explicando. O serviço de notificação de cada plataforma gera um token específico: Google, Apple e Windows, certo? Esse token vai ser enviado para o Azure. Certo? O Azure, o que que ele vai fazer? Ele vai gerar um outro token mais específico dele, ok? Não confunda esses outros tokens. E aí fica muito mais fácil para você gerenciar. Você não precisa saber se aquele token é iOS, Android ou Google. É o token específico do usuário. Então, quando você for mandar uma mensagem de push notification, você fala para o back-end do Azure: ó, manda para esse token. De quem é? iOS, Android, Windows? Pouco importa, é um token de um usuário. Manda para esse cara aí. É claro que tem circunstância que não, eu quero mandar só para usuários de Android, porque eu fiz uma versão nova e eu queria comunicar esses caras. Enfim, você consegue criar alguns segmentos para fazer isso, mas o processo, na verdade, acaba sendo simplificado com a inclusão desse hub de notificações. Ok? Outra coisa, vamos falar um pouco que é importante a gente entender que, se você muito provavelmente que está assistindo esse vídeo, você é desenvolvedor, ok? Você é um cara que vai desenvolver, vai pensar na lógica, vai pensar toda a infraestrutura, etc. Mas qual que é o foco de um push notification? Não é para o desenvolvedor utilizar isso daqui. Se a gente parar para analisar, geralmente as pessoas que trabalham com a parte de marketing, elas têm uma visão muito mais apurada de como utilizar esse serviço. Imagine o seguinte: meu app, ele tem uma porção de pessoas, muita gente. E eu tenho no meu back-end o cadastro de todas elas. Vamos supor, chega outubro, certo? Outubro tem o Outubro Rosa, né? Que é em relação ao câncer de mama, que é uma campanha muito, muito bacana, né? Para a gente divulgar sempre e ajudar, né? Chega o outubro, Outubro Rosa, câncer de mama. Eu poderia, por exemplo, na parte de marketing, mandar um push notification só para as mulheres acima de 40 anos, com alguma informação útil, como falar: olha, tem a questão do autoexame, etc. Importante. Não faz sentido eu mandar uma mensagem com essa abordagem, certo? Para homens, ou para, de repente, mulheres que não tem 40 anos. Claro, é legal você mandar, por exemplo, para homens também, falando assim: olha, o câncer de mama está aqui, né? Incentive, divulgue, ajude. Mas isso é uma abordagem. Para as mulheres, você pode mandar algo específico falando: olha, a importância do exame de toque, etc. Então isso é um segmento. Ou então você pode fazer o seguinte: usuários Gold, né? Você tem um aplicativo aí, o aplicativo tem os planos Silver e Gold, por exemplo, e você quer mandar push notification só para quem é usuários Gold. Certo? Ou ainda, você tem uma loja que atende o Brasil inteiro, mas para a região do Norte, Nordeste, tá mais calor agora, você viu? Você fala: pô, eu vou dar um desconto maior, eu vendo, sei lá, biquínis, por exemplo, eu quero abranger essa região. No Sul tá fazendo muito frio, mas eu quero impactar a região Nordeste, ok? O que que isso significa? No final, Quando você alcança esse grupo de usuários, você alcança com assertividade, entendeu? E isso, consequentemente, vai gerar uma maior conversão. O que é conversão? É uma medida que você vai estabelecer, como por exemplo, a quantidade de vendas, quantidade de acesso, quantidade de ações. Vamos supor, nesse caso aqui, que eu queira fazer aumento de vendas. Eu tenho uma loja, meu app é uma loja. Então, eu traço uma meta que eu quero aumentar a conversão de vendas de biquínis. Por exemplo, eu vendo roupas, cuecas, meias, camisas, camisolas, enfim, biquínis. Mas eu quero aumentar minha conversão de venda em biquínis. Então, eu tô no Brasilzão lá, tô analisando e vejo, pô, mas no Sul e Sudeste tá batendo 10 graus, Nordeste 35 graus. Eu quero aumentar a conversão de biquíni. Então eu mando push notification para quê? Para as pessoas que estão naquela região. E como eu sei que as pessoas estão naquela região? Porque eu tenho essa informação, eu consigo segmentar, eu armazeno isso no meu back-end. Muitas dessas informações o back-end já vai dar de lambuja pra gente, né? Vai dar de bandeja, mas eu consigo fazer com que esse tipo de notificação ele vá num alvo específico. Eu acerto, né? Eu não consigo, eu não começo a poluir com um monte de spams, né? Para que hoje spams, os filtros de e-mail estão muito mais simples, né? Estão muito mais eficazes, mas no começo enfim, quem tem um pouco mais de idade aí, como eu não tenho, mas me falaram. O Schoff me falou, o William me falou aí também, o pessoal que é muito mais velho que eu, que antigamente lá você recebia 1 bilhão de spam de tudo quanto é jeito, enfim. Nesse caso não, você consegue acertar um alvo. Outra coisa é bom senso, né? Falando de spam, bom senso. O que acontece? O usuário precisa ter controle, entendeu? Não há nada pior do que você olhar no seu app 35 notificações, aí você vê lá uma porrada de notificação vinda de sei lá de que, de apps, que você fala, bicho, mas eu não quero receber isso aqui, se enche o saco. Se você for um cara que nem eu, que tem toque, você vai querer morrer, velho. Se abrir lá tem 350 notificações, por quê? Porque você vai querer tocar uma por uma, na verdade, isso é um problema sério, psiquiátrico, né, que tem que tratar. Mas o usuário precisa ter controle, significa que o usuário, ele tem que definir o que ele quer receber, certo? E quando ele quer receber, entendeu? Então, é importante que você coloque no seu app ou que você pense em algum mecanismo no qual o usuário possa habilitar ou não o recebimento de app, ou ele possa configurar o que ele quer receber ou não, certo? É o fato de eu não queria receber isso ou eu não deveria receber isso. O não queria é o fato, eu não quero receber mensagem, eu não quero, certo? Ou eu não deveria é o seguinte, eu sou homem, você tem o meu cadastro e eu recebo de repente uma promoção de biquíni. Fala, mas eu não deveria receber isso. Isso passa uma falta de credibilidade, algo como, o que esses caras estão fazendo? Esses caras estão loucos, velho. Entendeu? Então é importante que você o utilize com um bom senso. Então, principalmente o pessoal que é desenvolvedor, que não tem um pouco essa visão do outro lado, o pessoal de marketing, é interessante você ter esse bom senso de, cara, eu não vou ficar entupindo de notificações. Ah, mas se o cara colocar lá que ele não quer receber de nenhuma notificação, ferrou, porque tem coisas que são urgentes. Vou desenhar um cenário aqui. Eu vendo fast food. Meu aplicativo lá, ele vende comida, certo? E eu tenho uma opção no meu aplicativo que diz o seguinte: não quero receber notificações. Eu não quero. Nem de campanhas, nem de nada. Mas tem uma questão que, por exemplo, o meu pedido foi cancelado por algum motivo. Entendeu? E eu queria notificar a pessoa disso daí. Essa notificação é de extrema importância. O usuário, ele, por mais que ele tenha marcado lá que ele não gostaria de receber, essa notificação é de extrema importância para quê? Para que ele seja, para ele ficar atento, porque pode ter ocorrido alguma mudança no pedido, pode ter ocorrido algum problema, por exemplo, com cartão de crédito, endereço dele. Vamos supor que o cara não recebeu, o cara não, o motoqueiro não achou o endereço dele, alguma coisa assim. E às vezes a pessoa tem um sistema automatizado que isso dispara um evento. Então, esse tipo de notificação, ela é exceção e de repente, mesmo que o cara não queira receber, desculpa. Ele acaba entendendo quando recebe. Fala, porra, bacana, os caras me alertaram aqui. Outra coisa, por exemplo, é consulta médica, né? Pô, eu tenho um aplicativo aqui, eu desmarco, não quero receber lá um monte de propaganda, etc. Mas um dia antes da consulta, Certo? É interessante você receber, mandar, olha, amanhã sua consulta vai ser no endereço tal, com fulano de tal, etc. Então não é um negócio evasivo, não é, evasivo é a palavra? Não é um negócio que enche o saco, né? Então tem umas questões aí que você precisa entender, né? E eu acho que essa funcionalidade ela é muito importante para definir o sucesso do seu app. Então é legal você que está desenvolvendo pensar um pouco sobre isso daí. Beleza? É interessante você pensar sobre como gerenciar isso para não se tornar algo chato, né? Algo pentelho, né, cara? E por favor, meu, spam é um saco, meu. Ninguém merece. Ninguém merece mesmo. Beleza? Vamos para as demos. Na verdade, a gente vai fazer o quê aqui? A gente vai mostrar como configura no Google, certo? Da questão da Apple, existe. Apple, né? Apple é maravilha. Existem várias questões burocráticas. Vou tentar mostrar. A gente não vai focar na Apple, porque eu consigo fazer tudo, toda a parte post notification no Google sem pagar. Entendeu? Eu não preciso ter uma conta de desenvolvedor lá. Certo? Eu consigo me cadastrar no Firebase de boa, e eu consigo utilizar isso daí tranquilamente. Na Apple, eu precisaria ter uma conta de desenvolvedor, eu precisaria pagar 100 doletas por ano. E é até bom para esclarecer o seguinte: você que fala, poxa, mas eu não tenho Mac, eu não vou conseguir fazer. Não, não tem problema. Você pode deixar a Apple de lado, você pode deixar o iOS de lado. O conceito basicamente é o mesmo. Vou mostrar algumas coisas, algumas telas aqui de como funcionam na Apple, mas o nosso foco é Android, né? O Android está em 90% dos celulares aí. Se você é fanboy da Apple, aceita que dói menos.